59 anos de vida religiosa, 79 anos de vida. Ah, não era para falar a idade dela, não tem problema. A irmã não vai ligar. Bom dia, irmã, tudo bem?
Bom dia.
Como é que você está, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, estou bem.
Natural de Rio Caeté.
É, nasci no Rio Caeté.
Mas está fora de Uruçanga há quanto tempo? Há muitos anos, né?
Há muitos anos. Estou fora de Uruçanga desde 62.
Você se tornou freira, irmã, com que idade?
Eu entrei em Nova Veneza com 12 anos, bem piquititinha, miudinha, mas fui crescendo.
Começou bem cedo, não é?
Bem cedo.
Olha, eu vou dizer para as pessoas que estão ouvindo como o Elias é muito conhecido e a Edith também é muito conhecida, Edith da Igreja Fontanella, né? A irmã Judina é irmã do famoso churrasqueiro Elias e cunhada da Edith, é claro.
Cunhada, né? Da Edith. Nós éramos em 7, agora estamos em 5.
Dois já partiram para
Deus. Dois já partiram.
E você com 12 anos começou também essa formação em Nova Veneza?
Sim, em Nova Veneza, 12 anos. Fui para lá com 12 anos, começamos, preparação, foi indo.
Certo.
Fiz a minha primeira vestição no 62, ali em Nova Veneza também.
E se formou freira com que idade, assim, oficialmente?
17 anos.
17
porque
anos.
Porque logo em seguida eu viajei para a Itália, que fiquei lá 12 anos.
Ainda bem jovem você foi para a Itália.
Bem jovem, meu pai teve que assinar porque eu não tinha idade para viajar, não tinha completado 18 anos ainda. Aí o papai teve que assinar para eu poder viajar para a Itália. E permaneci lá 12 anos.
Isso é o que nós chamamos de realmente determinação. Você, não, eu quero ser freira e começou sendo. Quem é que influenciou você? Você viu alguma irmã na região, alguma freira? Já tinha alguém na família, na vida religiosa? Como é que foi?
Não, na família não tinha ninguém. Mas aqui tinha as irmãs, né? Que trabalhavam no hospital e trabalhavam no Paraíso da Criança. Ali, desde pequenininho, dizia, mãe, eu também quero ser igual a ela. Mãe, eu também quero ser assim. E aí eu ia lá, conversava muito com a irmã Faustina. Quem lembra a irmã Faustina Udani? É aquela que me recebeu aqui em Uruçanga.
Ah, o jazigo dela está bem na Santa Cruz, no cemitério de Uruçanga. É o nome da rua do bairro onde eu nasci e cresci também, Rua Irmã Faustina,
irmã Faustina,
né? Na Baixada Fluminense.
Aí, na época, eu não podia entrar, porque eu era muito pequena, 12 anos, não dá para entrar ainda.
Então, a Irmã Faustina influenciou você.
É, aí eu vim aqui e morei no Paraíso da Criança 2 anos.
Certo.
Até dar 12, 14 anos, aí eu fui para Nova Veneza, ali eu comecei a minha caminhada.
Mas o que, que você fez na Itália durante esses 12 anos?
Trabalhei.
Como é que foi a sua vida lá?
Trabalhei com crianças, trabalhei no hospital, várias. Primeiro trabalhei mais mesmo foi nos hospitais. No hospital que eu trabalhei bastante.
Certo.
Lá.
Já falava bem italiano?
Aprendi, né? Porque a gente na casa já falava o dialeto.
Eu perguntei porque naquela
se
época...
Se tornou um pouquinho mais fácil.
Porque naquela época falar italiano em casa era muito comum, né?
Era. Falava italiano mesmo.
Que legal.
Não era bem italiano, era um dialeto, né?
Certo.
Mas foi bem...
Quando você retornou da Itália, você veio para onde aqui no Brasil?
Quando eu retornei da Itália, eu vim... Não sei que hora, quando é que eu voltei da Itália? No 73... Nem sei onde é que fui morar no 73. Não lembro. Onde é que fui no 73? Tem que me organizar onde é que eu fui. Nem sei mais.
Você passou em vários locais aqui no Brasil também, né?
Passei Sombrio, Imbituba, Laguna. Quando voltei, não lembro onde é que eu fui parar, não.
Você trabalhou já com crianças?
Hoje
trabalha
com
idosos.
Mato Grosso, nós tínhamos uma casa com 34 crianças, de um aninho até os 18 anos que a gente trabalhava com elas.
Certo.
Fiquei lá bastante tempo com elas.
E essas crianças crescem sempre se reconhecendo, porque olha para a irmã como uma segunda mãe, não é?
É, realmente. Tem umas que até hoje a gente se
Elas chamam de
se
mãe?
Se comunica. Aham. É, chamam de mãe mesmo.
Hoje estão adultas?
Ah, hoje são tudo adultas, já todas bem grandes, bem adultas.
E você ainda consegue manter o contato com elas de vez em quando?
Com mais que eu tenho mais é com uma mesmo, que ela tinha uma filhinha bem pequenininha, recém-nascida, e a gente acolheu, e ela até hoje é grata por isso. E ela me escreve sempre, a gente se corresponde bastante.
Uhum. Que legal, olha, a gente que é aqui de Uruçanga, né, fica a pensar, né? Eu não conhecia a irmã Judina, uruçanguense, que 12 anos na Itália, depois contribuiu e continua contribuindo com tantos locais, né? Uhum. Bom, hoje você mora em Aragarças, Goiás.
Goiás. Né?
Como é que é a cidade lá?
A cidade não é muito grande, mas é bem expandida, como se diz, para todos os lados.
É maior que Uruçanga?
Eu acredito que sim, uhum. Porém não sei.
O povo lá é bem católico, fervoroso, como aqui na região? Né?
Tem, sim, é. Isso tem. Uhum. Tem várias religiões lá também, mas
certo.
Tem, é católico também. É.
E você hoje atua num lar de idosos?
Lar de idosos, com 74 idosos.
Olha, que legal.
Bem legais o meu vovô. Onde a irmã mandou as fotos que foram passear no rio, com aqueles que podem, né?
É um asilo.
É um asilo.
Orfanato,
um
já atuou outras vezes, né?
É um asilo, é.
Tem quantos idosos lá?
74.
Mulheres e homens?
Mulheres, mas tem mais homens que mulheres. São bem menos. Uhum. A procura é mais para homens, né?
E aí você atua com pessoas de todas as culturas.
Tudo lá no meio deles, com todas as culturas, a gente conversa, ri, brinca, serve, de tudo.
São todos daquela região?
Não, tem de vários lugares.
Certo.
Tem de vários lugares.
Como é que é o dia a dia? Vocês acordam cedo, fazem orações?
A gente acorda cedo, né? 5 horas, eu levanto às 5 e faço minha oração pessoal até às 6. Às 6 a gente tem a oração comunitária, depois o café e em seguida ao trabalho.
Certo. E aí vocês são responsáveis também por ministrar o medicamento, aquele remedinho que o idoso tem que tomar certinho.
Também, né? Aquele a gente ajuda. Mas hoje em dia tem as enfermeiras, tem mais pessoal, né?
Pois eu ia perguntar bem agora. A irmã tem um pouco papel de enfermeira, mas tem enfermeiras do local, né?
Tem enfermeiras, tem. Na época, porque eu trabalhei lá no 94, já fui para lá. 94, fiquei lá bastante tempo com eles.
Aham. Como se chama o asilo lá?
Lar da Providência.
Lar da Providência.
Lar da Providência, porque é um lar da Providência mesmo.
Mesmo. Os idosos que ficam lá, eles pagam?
Sim, a gente fica...
As famílias pagam
aqueles que têm o salário deles, um tanto fica para eles, e o resto fica ali, porque a gente tem que se manter, né? Uhum. Tem convênios também, né?
Certo.
Tem convênios.
E você gosta de trabalhar lá?
Gosto.
Já está 2 anos?
2 anos.
2 anos. Antes do asilo em Goiás, você estava onde exatamente?
Antes?
É.
Eu estava na Itália. Eu estava na Itália antes. Vim para cá e fui para lá.
Ah, perfeito, perfeito. É, o Clênio, que é lá do Stone Pub, o que, que ele é seu? O que, que ele é seu da família? Hein?
Porque ele é o meu sobrinho.
Sobrinho. Legal.
Filho, né? Da Miriam.
Ah, então é você, a Miriam, o Elias.
É.
Eram 7 irmãos, hoje são 5.
É,
né?
Tem a Miriam, o Elias, era a Tereza, era a Inês e o Juventino, né? Mas
certo.
Morreram todos os dois.
Você vem com muita frequência para cá?
Uma vez por ano, para fazer férias.
Férias. Você está de férias, então?
Agora eu estou de férias.
E aí o rádio chama você para trabalhar um pouco?
Mas não, isso faz bem.
Conversar e contar experiências é bom, né?
É bom, né?
É bom, né? Você vai ficar quantos dias aqui?
Agora eu vou viajar segunda-feira.
Segunda-feira.
Uhum.
Vai pegar o avião ali em Jaguaruna?
Não, eu vou de ônibus mesmo.
Você vai de ônibus?
Florianópolis, Goiânia, Goiânia e Aragarças.
Cara, a viagem deu quantos dias? Quantos dias?
É, dá 36 horas de viagem.
33.
36 horas de viagem.
Não, um pouco mais que um dia e meio, né?
É
cansativo, né?
É, né? Mas faz o quê? Dorme, levanta, desce. passa.
Você dorme tranquilamente no ônibus?
Durmo,
é.
Graças a Deus. Aí descansa, não tenho, né? Problema,
porque a gente que viaja não dorme bem, aí
não,
a viagem fica cansativa.
Se não dorme, fica cansativa.
Verdade.
Mas eu durmo.
A gente fica feliz por saber que tem uma irmã, uma freira aqui de Uruçanga, contribuindo na vida de pessoas que estão lá no asilo, né? Lar da Providência.
Lar da Providência.
Aragarças.
Aragarças, Goiás.
A cidade é maior que Uruçanga?
Eu não sei dizer se é maior ou se é menor. Deve ser quase igual.
É muito quente lá? Calorão,
é,
né?
Bem quente.
Aquela
lá
região
é quente.
Muito
o
quente.
Clima é bem quente mesmo.
Caramba.
Lá
legal.
É quente. Nunca botei uma blusa em 2 anos.
Agora, interessante que você, com 79 anos de idade, né? 79 já é uma pessoa considerada idosa. Dizem que é. Não, depende do espírito.
De idoso.
Depende do teu espírito, a sua energia, a sua saúde. Tem gente que tem idade de idoso, mas tem uma energia de gente jovem, né? E você chegou aqui, você fala bem, enxerga bem ainda, usa óculos, é claro, né? Ouve muito bem, né? Subiu as escadas aqui tranquilamente, não precisou nem do elevador da Marconi. Isso
não,
é bom.
Né? Lá não temos elevador, mas também não tem segundo plano, é tudo plano terreno.
É uma construção física, tem um quintal,
sete
tem
pavilhões.
Um jardim. Quantos?
Temos 4 pavilhões.
4 pavilhões. Uhum. É grande o negócio?
É bem grande.
Nós vamos pesquisar depois aqui nas imagens do Google.
É bem grande. A Lar da Providência, bem grande.
Bacana.
Tem 2 alas externas que são quartos individuais.
Certo.
E depois estão os 2 internos, aí são quartos coletivos.
Uhum. A vida de uma freira dentro de um orfanato ou dentro de um asilo é muito diferente daquelas que têm o dia a dia nas pastorais da igreja? Você sai, às vezes, do asilo e vai participar também de celebrações fora, na
Sim,
cidade?
Sim, a gente vai na cidade, quando tem. A gente vai, tem algum evento, a gente também vai, eu convido, a gente vai. A gente vai jantar fora também, comer um pastel diferente, a gente sai.
Uhum. Falando em...
Tem que sair. Uhum. Não pode ficar só ali dentro.
Uhum. Falando em comer pastéis, qual é a potência alimentar lá, quais são as especialidades lá de Goiás?
Não sei nem te dizer.
É. Lá não tem polenta, né?
Não, polenta é muito pouco. Lá, de vez em quando, mas muito pouco.
Se quiser, só fazer, compra farinha no mercado e faz, né?
Mas não, mas faz, a gente faz. Até que elas fazem de vez em quando para os idosos e para nós também.
Legal.
Isso a gente quer, a gente faz lá em casa, na nossa cozinha pequena.
Exato. Ela saiu aqui de Rio Caeté, Uruçanga, foi para a Itália, 12 anos de Itália, e hoje está em Aragarças, Goiás, 79 anos de vida, 59 anos de vida religiosa. Você já foi para a África também?
Foi para a África, para o Malawi.
Malawi. Qual era a missão lá?
A missão lá era pastoral.
Uhum.
Junto com as senhoras, ensinar, trabalhar, bordar, costurar.
Certo.
Fazer essa coisa. Pois nós tínhamos a creche, então eu ficava em casa, com as irmãs iam para a creche e eu permanecia em casa para organizar em casa.
Você já foi para outros países também, né?
Também.
Já viajou bastante?
Já.
Conte para nós. Itália, África?
Itália, eu acho que é só Itália e África mesmo que eu trabalhei, né?
Uhum. Uhum.
Fiquei em Roma, trabalhei em Roma também, na época, logo no começo.
Uhum.
Porque eu fui 2 vezes para a Itália. Fui no começo, bem nova, né? Depois voltei, depois fiquei, depois voltei de novo, depois voltei de novo.
Na época do João Paulo II, você estava no auge também, né?
Assim, sim,
de toda a atividade, não é? Você estava lá na época?
João Paulo II, sim.
Você estava na Itália?
Estava.
Você chegou a conhecer ele?
Conhecemos, sim, né? De longe.
De longe. A irmã Isaura Carles, que esteve aqui há dias, ela contou orgulhosamente que fez uma foto com o Papa, levou um cartãozinho, pegou um autógrafo do Papa.
Olha. Não tive essa sorte, mas
você esteve lá.
Nem todos, tive lá.
Trabalhou também.
Tive lá,
né?
Sim, tive lá.
Pelo fato do Vaticano ser uma referência da Igreja Católica, estar lá, trabalhar lá, ou ir lá, né, para conhecer, é o sonho de todo religioso, religiosa.
Eu vi ele bem de perto no Castelo San Gandolfo. Nós tínhamos um encontro lá com as religiosas aqui do Brasil também, a gente foi lá. E ele estava lá, a gente viu ele até bem de pertinho. Mas não.
João Paulo II foi um papa muito marcante na igreja, né?
Foi bem.
Com todo respeito ao Bento XVI e também ao...
Cada um tem o seu estilo, o seu modo de viver, o seu modo de fazer.
Exato.
Cada um na hora certa.
Exato. A juventude de hoje e a infância de hoje vai lembrar desses papas mais atuais.
Sim.
Mas eu acho que para nós, que já somos mais vividos, né? O João Paulo II marcou bastante, né? O João Paulo de Deus, que dizia, né? João de Deus.
João até de tem Deus. Uns cantos, né? João de Deus.
Exato.
Aqui do Brasil, quando ele veio.
Exato. A dona Edith Fontanella, a gente fala Edith Fontanella, né? É. Muito orgulhosa ontem eu saber que você vinha aqui, viu? É. Sua cunhada, né? Ela também é uma serva de Deus, né? Está sempre na igreja,
sempre,
colaborando, né?
Sempre.
Ela só não consegue me convencer a fazer leituras na missa, em algumas missas especiais e muitas vezes em situações de velório também. Porque o velório é um ambiente muito complicado, difícil. Outro dia, a gente esteve no velório de um amigo e ela... pediu para que eu lesse, e aquele é um momento de muito sofrimento, é muito difícil, mexe muito, mexe muito com a gente.
Eu também não consigo.
Eu não consigo.
Começo a chorar, acabou, aí não deu.
Você também é assim, é?
Também.
Eu passei por uma experiência uma vez, e eu prefiro não passar mais, que eu fui fazer uma leitura no velório de uma irmã minha. Em Bituba, e eu parei na metade da leitura, e tive que passar para alguém e ler o restante, e especialmente uma irmã, que é do seu sangue, né? Mas é um ambiente que exige muito de concentração.
Tem que se concentrar e...
Legal. Mas irmã, obrigado por ter vindo. A irmã Uruçanguense, que está em Aragarças, Goiás. Irmã Judina Fontanella. Né? Quando os padres chegam num momento de sua vida, eles se aposentam, eles vão para um local específico, né? As irmãs também têm um local especial onde elas podem ficar depois que não tem mais aquela energia suficiente?
Temos. Aqui em Nova Veneza.
Tem o lar das irmãs?
Tem. Temos uma casa própria para as irmãs idosas que ficam lá.
Mas você está com a saúde boa ainda, né?
Não, ainda não está na hora de ir para lá.
Vamos trabalhar e vamos ajudar esse povo, né? Bacana. Está com saudade de Goiás já?
Eu vou voltar lá ver meus vovôs, né?
Os meus vovôs. Né? As famílias costumam visitar com muita frequência lá?
Não muita, mas alguns sim. Não todos, né? São bem poucos aqueles que vão.
Mas pode visitar?
Pode.
Devem?
Sempre. Deve. É aberto. Mas quinta, sexta, sábado, domingo.
Mas é muito triste quando tem, e existe, né? Existe, não é pouco, aqueles casos em que a família não aparece.
Coloca lá e depois nunca vão, né?
Some,
ele sente, eles sofrem.
É, né?
Sofrem bastante.
Irmã, obrigado por ter vindo, né? Para conversar conosco, ela está de férias. A irmã pega 30 dias de férias?
Não, 20 dias.
20 dias.
Segunda eu já vou.
Segunda-feira já viaja. De ônibus, minha gente, viu? Quase
bom,
40 horas de ônibus de Uruçanga.
Dá 36 horas.
Olha aí.
Mas tá bom, tá bom.
Você comeu um churrasquinho do Elias, né?
Já.
O Elias é um bom churrasqueiro, né?
Bom, ótimo.
Humano.
Não bom, ótimo.
Ele sempre participa dos eventos.
Fizeram
aqui da cidade.
Fizeram uma grande festa outro dia para os meus 79 anos, meu Jesus, até fiquei assim bem emocionada, meu Jesus.
O aniversário foi aqui?
Dia 14,
Dia 14, parabéns. Imagino quando fizeram 80, no ano que vem, hein? Preparar uma grande festa, né?
Agora vamos ver se ano que vem eu vou vir, né? Eu não sei.
Já dá de programar as férias para vir o ano que vem, né?
Ai.
Bom dia, Bicudo, nasci em 62, minha lembrança da santidade é o Paulo VI, e ele pergunta aqui, você conheceu quantos papas? Conheceu João Paulo e conheceu outros papas também?
João Paulo, Paulo VI.
Paulo VI.
Paulo VI, eu vi ele bem de pertinho, peguei na mãozinha dele, que ainda levavam na cadeira gestatória na época.
Ah.
Eles ainda não andavam, eles andavam na cadeira gestatória.
Que legal.
Em 62, 63 que eu fiquei lá.
Que bacana.
É.
Irmã,
ali.
Jovens, crianças que estão sentindo um chamado vocacional, né? Como você, criança ainda, né? É, influenciada pela imagem da irmã Faustina, né?
Faustina.
É, que conselho você daria, né? Não só para quem sente uma vontade, mas até para a própria família, porque o incentivo da família também pesa bastante, né?
Sim.
Você aconselha essas pessoas a realmente seguirem a sua vontade?
É, quem sente o chamado da vocação, é bom responder a esse chamado, certo? Tem que fazer um bom discernimento, ver se realmente é isso que eu quero. Também posso entrar e fazer experiência, vejo que não é, posso sair, não tem nenhum impedimento, então... Mas fazer um bom discernimento é muito bom.
Certo.
Quem sente o chamado, responder a esse chamado.
Os padres se formam estudando teologia e filosofia. Como é que é o período de formação das freiras?
É, nós temos o postulado, depois o noviciado, depois tem mais 5 anos de que fazem os primeiros votos, depois vem os votos perpétuos.
Que,
então tem bastante tempo para se preparar, para discernir, para ver se realmente é esse caminho que eu quero.
Como ela é parecida com Elias, né? As expressões faciais, a forma de falar. Assim, deixa eu perguntar, faz muita diferença chamar de irmã ou de freira? Qual é a forma mais correta? Ou...
Tanto faz freira como irmã, não vai trocar o que eu sou.
Aham, exato. E não é de forma nenhuma desrespeitosa,
não,
também.
Não, é,
né? É, né?
Normal.
Chamar de irmã ou de freira.
Irmã ou de freira é tudo mesmo.
Freira combina mais assim com padre, né? O padre e a freira, né? Porque a gente não chama o padre de irmão, não é?
É. Chama
e a irmã,
padre.
Né? É irmã, né? É freira, padre... Que legal. Obrigado por ter vindo agora, sim, irmã. Eu agradeço pela sua presença aqui, né? Matando
Obrigada.
Saudade da terra natal. Você foi dar uma passeada em Rio Caeté, né?
Não fui.
Não foi ainda? Até domingo, quem sabe, né?
Sei lá, nem sei mais como é que é o Rio Caeté.
Mas eu ia dizer agora, daquela época, vai lembrar o quê, né?
Nada.
Né?
Nada do Rio Caeté. É. Eu só lembro que nós íamos na beira da estrada do trem. Porque passava o trem ali, né?
Qual a criança que não gosta de ver o trem, né?
E às vezes a gente pegava o trem com a mamãe e mim.
É, o seu Toninho Brognoli, que conserva muito bem aquele museu lá e a estaçãozinha onde o trem parava.
É.
Ele tem um museu onde o trem parava. Olha que legal.
É, era bom, porque era bem ali, né?
Boas histórias, hein? Obrigado, saúde, muita disposição, um bom retorno para você, né?
Ah, okay.
E foi um prazer lhe conhecer.
Obrigada.
Um abraço, Bela. Obrigado. Viu?
Outro, obrigada.
Rádio Marconi, a voz da Diocese de Criciúma.